Semana em África.
Semana em que os restos mortais de Nino Vieira foram transladados para a Fortaleza da Amora, em Bissau. Semana em que Angola admitiu excessos de manifestantes e de polícia na manifestação de 11 de novembro. Semana em que Moçambique anunciou a reconquista da sede distrital de Moidumbe, ocupada pelos insurgentes desde 31 de outubro. Semana em que, em Cabo Verde, 10 corpos deram à costa na Ilha do Sal. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Magazine de Semana em África, espaço onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas.
Bissau, 94 FM.
Esta semana, os restos mortais de Nino Vieira foram transladados para a Fortaleza da Amora, em Bissau, uma cerimónia presidida pelo chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló, no Dia das Forças Armadas. Momento mais que propício, nas palavras de Sissoko Embaló, para homenagear este grande filho da Guiné-Bissau.
Consideramos ser a ocasião ideal para prestar uma justa homenagem a um dos mais destacados filhos da Guiné-Bissau, combatente liberal da pátria, aquele que ficou conhecido como chefe de guerra. No lenjugo ano de 1973, proclamou perante a África e o mundo a independência após de 11 anos de luta à libertação nacional. General do Exército, comandante Kabine Fanchamna, Nino Vieira.
Mas a cerimónia não agradou aos familiares de Nino Vieira, que pedem justiça e que acusam o atual chefe de Estado de desrespeitar os familiares do antigo presidente guineense, assassinado ainda em circunstâncias por apurar em março de 2009. Florença Vieira é filha de Nino Vieira.
Eu lamento e estou bastante indignada por este procedimento que o governo de Guiné-Bissau tomou, principalmente o presidente da República de Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló. Nós, familiares de Nino, queremos que nos respeitem, principalmente nós, filhos. O presidente da República nos desrespeitou, pedi-lhe com dignidade para não fazer esta barbaridade, para deixar os familiares reunirem, para poderem prestar a última honra ao nosso querido pai. Quer dizer, enganou-me. Comigo ninguém brinca.
RFI.
Em Angola, o executivo admitiu excessos da polícia nos protestos e pediu equilíbrio. O ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, apontou um contexto de tensão e nervosismo em que a interferência política estragou o diálogo.
O que houve de prejudicial foi uma interferência política que acabou por introduzir na manifestação normal, no diálogo normal, uma reivindicação política inusitada e que acabou por transformar essa relação, que é uma relação normal entre os cidadãos e os órgãos de governação, numa situação de alguma violência.
As palavras de Francisco Queiroz surgiram após uma reunião com Janet Seppen, a embaixadora da União Europeia em Angola, que apelou ao respeito pelos direitos humanos e liberdade de expressão, apesar das restrições impostas pela Covid-19.
Sublinhamos mais uma vez a importância do respeito dos direitos humanos, mesmo numa fase muito difícil. Uma fase pela todos nós passamos, também na Europa, há mais desafios do que antes. Mesmo em circunstâncias de mais desafio, certas liberdades, como a liberdade de expressão, como a liberdade de assembleia, não pode se sair dos padrões internacionais a este nível.
Ainda sobre Angola e sobre as manifestações reprimidas, Luati Beirão, ativista e rapper luso-angolano, alertou esta semana para o facto de os angolanos já terem perdido a paciência e que agora estão a perder o medo.
Espero que dia 24 e dia 11 de novembro tenham servido de algum tipo de lição para o poder político deixar de querer impor a sua vontade e usar a Polícia Nacional para servir de tampão, usando qualquer meio necessário e escondendo-se atrás dela para voltar a fazer a mesma coisa. Estas práticas, estes crimes, têm os dias contados. As pessoas perderam a paciência e estão a perder o mais importante que mantinha e assegurava essa forma de exercício do poder, que é o medo. As pessoas, quando perdem o medo, medo, caldo entornou. E se o poder político não percebe que as pessoas estão no limite e à beira de perder o medo, o poder político arrisca-se a cair na rua.
Maputo, 105 FM.
De Moçambique, de Cabo Delgado, a notícia de que as autoridades reconquistaram a sede distrital de Midombo, ocupada pelos insurgentes desde o passado dia 31 de outubro. O comandante da polícia, Bernardino Rafael, revelou que pelo menos 16 terroristas terão sido abatidos após intensos combates entre as forças de defesa e segurança e os rebeldes.
Não é uma vitória alcançada, mas é uma etapa de trabalho e vamos avançar em conjunto, de mãos dadas, só assim podemos alcançar os nossos objetivos. Que falem com o governo o que eles querem, se bem que têm coração humano, eles podem parar.
O aumento inesperado de deslocados dos ataques terroristas em Cabo Delgado pode levar algumas organizações humanitárias a cortarem os apoios. A capacidade de fornecimento de bens alimentares e abrigo está a esgotar-se, alertou esta semana Cristina Graziani, coordenadora do Programa Alimentar Mundial na cidade de Pemba.
No lado do PMA, assistência mensal a mais de 500 mil pessoas, acho que não temos recursos. Então temos que rapidamente mudar ou tentar de buscar outras soluções ou o final do dia do cortar assistência em quantidade ou em números.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, esta semana termina com a descoberta de 10 corpos junto à Pedra de Lume, na Ilha do Sal. As autoridades suspeitam que estas pessoas seguiam na embarcação que deu à costa na segunda-feira, com 66 imigrantes clandestinos a bordo, como relatou nas nossas antenas o nosso correspondente Odair Santos.
4 foram resgatados na costa na zona da Água Doce, enquanto os restantes 6 foram encontrados a boiar no mar. De acordo com as autoridades na Ilha do Sal, os 10 corpos são de cidadãos que seguiam com outros 66 indivíduos que foram resgatados numa piroga que saiu da localidade de Umbur, no Senegal, e tinha como destino as Ilhas Canárias. Na tarde desta sexta-feira, a Rádio de Cabo Verde, citando um cidadão senegalês que faz a ponte entre as autoridades e os 65 migrantes alojados na Ilha do Sal, avançou que a piroga transportava 150 indivíduos que partiram do Senegal no passado dia 1 de novembro. O mesmo cidadão contou que 5 dias depois dos migrantes terem saído do Senegal, um dos 2 motores da piroga incendiou-se e vários indivíduos em pânico lançaram-se ao mar, por isso espera encontrar mais corpos nos próximos dias.
E assim chegamos ao fim deste Magazine Semana em África, espaço onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela companhia. Fique bem.